bem, segurança é o tema do nosso debate, segurança pública como um todo, falar de segurança no trânsito também. Eu estou recebendo aqui o novo comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Fábio César de Souza Lins. Ele assumiu na última quinta-feira, em Serra Talhada, uma solenidade que aconteceu em Serra Talhada, a titularidade do 23º Batalhão. A solenidade foi acompanhada pelo comandante-geral da PM, coronel Dalbuquerque Maranhão. O coronel Flávio Moraes esteve por quase 2 anos à frente do batalhão, né? Foi promovido com a promoção a coronel, atuará na área de Caruaru, e o novo comandante, né, chega com a missão de manter os baixos índices de criminalidade na região, né, diante de um início de ano que a gente teve com homicídios acima da curva, principalmente no Alto Pajeú, e outros desafios também, como em todo o comando, essa discussão em torno do efetivo, né, o novo comandante tem 43 anos, ele foi promovido recentemente a patente de tenente-coronel, desempenhava suas funções no 4º Batalhão de Caruaru. Eu estou também aqui com a Janaína Sá, que é coordenadora do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos da 10ª Gerência Regional de Saúde, e ela vai nos dar informação sobre a Operação Lei Seca, que está em Afogados, né? E ela tem números dessa operação realizada por aqui, também vai participar conosco. Eu estou pesquisando aqui, pode participar pelo telefone, pelo zap, pela internet. Na sua opinião, qual deve ser a prioridade do novo comandante? O combate às drogas, a questão do trânsito, perturbação de sossego, vigilância na área comercial das cidades, a luta pelo aumento do efetivo. Na sua opinião, o 190, que ainda reclamam que não cai aqui, quando liga para o 190 cai em outra área, né? Você pode participar e fazer a sua pergunta. Falei um pouquinho aqui do histórico do senhor, pediria que o senhor se apresentasse para a comunidade através do nosso programa. Quero agradecer ao senhor a disponibilidade e falasse um pouco do seu histórico. O senhor é jovem aí, 43 anos, já com uma missão tão importante, com experiência na corporação, agora como tenente-coronel. O que é que o senhor poderia dizer sobre o seu histórico para a comunidade do Pajeú? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos, bom dia à Rádio Pajeú, bom dia aos ouvintes. Bom dia a essa sociedade do Pajeú, aqui eu digo que são a sociedade daqui do sertão do Pajeú é muito receptiva, né? Primeiramente, quero elogiar e dizer que o povo do Pajeú é um povo diferenciado. É um povo que ele é notado pela sua característica forte de ser um povo ordeiro, de ser um povo que gosta de cumprir as leis, e disse um povo amigo, e isso a gente vem sentindo a cada dia a dia que estamos passando aqui. Já conhecíamos a região, né, desde quando trabalhei como tenente no 3º Batalhão em Arco Verde, e essa região era uma companhia do 3º Batalhão em Arco Verde. Então, exato. Há muito tempo, desde a época do Capitão Salvador, que era o comandante aqui, a companhia de São José do Egito, então nós conhecíamos essa região há algum tempo, e essa característica é forte. Queria dizer também que eu não considero, me desculpe, mas eu não considero isso aqui um debate, eu considero isso aqui como uma interação entre segurança pública e sociedade, onde nós poderemos dar algumas respostas e também vamos acatar sugestões da sociedade. Então isso aí, o debate para mim é uma coisa muito forte. Né? Debate é onde existe interesses, né,
difusos,
distintos a serem então debatidos. Mas não, o interesse nosso é segurança pública, é fazer um Pajeú melhor. Vamos começar pelo nosso histórico. Eu vou tentar resumir, não estou com o currículo aqui, não vou dizer meu currículo, porque não seria conveniente, mas um breve histórico. Ingressei na polícia em 1990, tenho 26 anos de polícia militar. Quando eu ingressei na polícia, eu era um jovem de 17 anos de idade. Completei 18 anos quando estava na academia. Servi em alguns batalhões como 3º Batalhão. Passei muito tempo no 4º Batalhão como capitão e também no 15º Batalhão, Belo Jardim e Caruaru, trabalhando na atividade de inteligência. Trabalhei muito tempo na atividade de inteligência. Trabalhei por pouco tempo no Recife, mas a minha vida foi trabalhar no interior, maior tempo no Agreste e algum tempo também no Sertão, Arco Verde, Floresta, Cabrobó, Belém, São Francisco, trabalhando naquela região. Fomos subcomandante no batalhão de Ouriguri, o sétimo batalhão, fomos subcomandante lá. Fui subcomandante também em Garanhuns, trabalhei em Garanhuns. Fui subcomandante recentemente no quarto batalhão em Caruaru, que é uma realidade bem diferente e, vamos dizer assim, bem maior a incidência de criminalidade, o efetivo, enfim, a rotina é uma rotina bem mais frenética do que essa rotina que nós estamos enfrentando aqui. E fui promovido e tive essa grata satisfação de vir comandar aqui a região do Pajeú. Eu disse ao comandante-geral na passagem de comando, quando recebi o comando do Coronel Moraes, e agradecendo a ele pela oportunidade e pela minha escolha, para comandar o 23º Batalhão. Não foi nada, vamos dizer assim, de iniciativa minha, foi um convite, e prontamente, sem pestanejar, eu disse, aceito, claro, será uma grande satisfação me doar e trabalhar para a segurança, em prol da segurança da região do Pajeú. E agradeci a ele. E ele disse, você está recebendo um presente. Um presente com responsabilidade. Um presente que não é fácil. Porque o Coronel Moraes, o amigo Coronel Moraes, ele fez um trabalho com a equipe dele, com o subcomandante dele e a equipe, que é o Major Robério, e também eu tive esse presente dele continuar sendo,
permanece,
de
né?
permanecer, é o meu braço direito, vamos dizer assim, não é o meu braço direito, ele é quem divide o comando comigo, né? E a equipe de oficiais e a equipe de praças são quem realmente fazem a situação de segurança pública evoluir e ser tão elogiada aqui. Então o Coronel Moraes, durante esse ano, e a sua equipe, conseguiu bater a meta da ONU. Então é uma grande responsabilidade dar continuidade ao trabalho dele, claro. Agora, existem algumas dificuldades, e para isso é preciso que a população entenda o porquê. Né? Nós já pegamos um ano que já teve uma crescente, começou difícil, certo? E que a gente tem que analisar o seguinte, nós estamos em um período de crise. Nós estamos em um período de crise política, nós estamos em um período de crise financeira, nós estamos em um período de crise moral, ética. Infelizmente, isso descamba na segurança pública. O Pajeú está no sertão, o sertão está em Pernambuco, Pernambuco está no Brasil. Então, não estamos livres disso. Isso é um ponto a ser observado. Claro, apesar do que, como eu volto a dizer, o povo aqui do Pajeú é um povo que tem uma cultura boa, uma cultura bem diferente, é um povo que realmente a cultura, talvez a cultura do povo faça com que seja um povo ordeiro, né? Mas também poderemos observar que, apesar da situação do começo do ano, nós já estamos numa linha decrescente. Já estamos em uma linha decrescente, estamos trabalhando para isso. Vamos dar continuidade, essa responsabilidade é grande, de dar continuidade ao trabalho do Coronel Moraes, certo? Mas também, alguns podem pensar, tá bom demais lá, o comandante vai chegar lá e vai ficar deitado em berço esplêndido porque a coisa lá funciona. Não é bem assim. Não é bem assim. Evidentemente, cada um de nós pensamos de uma forma e temos um ritmo de trabalho, uma estratégia, e é preciso que venha outro também para dizer, epa, vou colocar meu tempero. Não vou mudar o ingrediente principal, não vou mudar o feijão, não vou mudar o arroz, não vou mudar a carne, porque é de primeira qualidade. Mas deixa eu colocar um temperozinho meu, e aquilo muitas vezes vem, e eu digo com certeza, vem a somar. Então a gente está aqui para somar, né? Para manter o que ele tem feito, certo? E acrescentar mais alguma coisa da nossa experiência em 26 anos de polícia, trabalhando para essa sociedade pernambucana.
O senhor já falou aí dessa curva do início do ano, né, principalmente no Alto Pajeú, e o senhor me dizia antes que conhecia a região e conhecia a região inclusive por São José do Egito, e é justamente naquela área, que é uma área de fronteira com a Paraíba, onde tivemos o aumento da incidência de homicídios esse ano, em cidades como São José do Egito e Itapetim, alguns inclusive já elucidados com o trabalho conjunto das polícias. O senhor vai ter uma atenção especial para para aquela região, para aquela área do Pajeú?
Veja bem, a nossa atenção especial é onde estiver incidindo mais a criminalidade. Então, se lá está acontecendo isso, claro que nós vamos dar mais atenção aonde realmente está incidindo a criminalidade. Não deixando de manter as demais áreas que estão calmas. Porque a partir de então que a polícia diz, não, eu vou somente ter atenção a um determinado setor, o outro começa a estourar. Então, essa vai ser nosso objetivo. Claro, focar, existem os focos aqui na AIS 20. Então, se São José do Egito e região ali é foco, então nós vamos focar lá. Nós vamos ter atenção maior lá, certo? Não significa que vamos desprezar as demais áreas, né? Queremos dizer assim, que quando chegamos aqui, já a semana passada, já tivemos já uma conversa com os nossos oficiais, tivemos um desagrado de no domingo ter um homicídio aqui. Isso. Em Afogados, certo? Mas tivemos uma satisfação de ter uma equipe muito boa, de trabalhar com essa equipe, de incentivar, de conversar e dizer que isso aí é trabalho de equipe. Né? Quando foi ontem, o ator do homicídio, ele foi
já
preso.
Foi preso, né? Exato.
Foi preso. Foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho de AIS 20, Área Integrada de Segurança. Quando eu falo integrada, é porque realmente foi integrada. A Polícia Militar, o 23º Batalhão, efetuou a prisão, certo? A Polícia Judiciária, ela fez a sua parte, muito bem feita. Porque até então ele não tinha prisão preventiva decretada. A Polícia Judiciária fez um trabalho em conjunto, foi um trabalho em conjunto, né? O delegado doutor Jorge, excepcional, né? Nós vamos manter essa parceria, nós vamos fazer essa parceria com a Polícia Civil e cada dia mais estreita. Isso é importante para a sociedade. Representou contra o acusado. O acusado teve sua prisão preventiva decretada e já está encarcerado.
É verdade, inclusive noticiamos já desde ontem, quando recebemos a informação, a prisão do homicida, do acusado do homicídio do último domingo, inclusive daqui a pouco mais detalhes no plantão de polícia. Comandante, uma das questões que a gente tem debatido muito aqui em Afogados, São José do Egito também, mas especificamente nas cidades maiores, Afogados, Tabira, São José do Egito, é a questão do trânsito. Afogados ainda não tem o trânsito municipalizado, Tabira tem um processo intermediário de municipalização, São José teve um trabalho inicial de municipalização, mas municipalizado, mas há uma queixa de que começou forte, depois deu uma relaxada, está se brigando para retomar novamente, e o debate sobre trânsito é muito amplo. E, eventualmente, a gente está tendo aqui a presença da Operação Lei Seca. Eu estou com a Janaína Sá, que coordena o Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos, que é um parceiro da Polícia Militar nessa operação, para nos dar alguns detalhes sobre isso. Desde quando a Operação Lei Seca está aqui e o que é que já pode ser apresentado de resultado dessa operação, Janaína? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, presentes. Bom dia, ouvintes. Nil, dessa operação, né, atual, ainda nada. Porque
não foi
hoje,
fechada ainda, não?
Não, porque hoje ainda estamos no terceiro dia. Né? Uhum. Eles vão ficar aqui até o domingo. Mas, em relação à última que eles tiveram aqui, que foi em janeiro, no período do Arerê, nós tivemos um resultado bem positivo. Viu? Eu estou com os dados aqui. Nós fizemos 375 abordagens. Dessas 375, 95 teve notificações. Houve 5 constatações de crime, né? 18 recusas. 21.
Recusa do bafômetro.
Isso. Das 18, 5. Houve 18 recusas.
Certo.
No teste, que ele não é obrigado. E houve 5 constatações.
Certo.
Né? E 21 CNH, motorista dirigindo sem a CNH, né? 14 sem o documento do carro, do veículo. Houve 10 remoções e uma busca e apreensão. Nessa atual, o que eu posso passar para você é que na segunda-feira e na terça-feira tínhamos sim que remover alguns veículos, mas infelizmente o nosso pátio não suporta.
Sabe o que? O pátio da Ciretran já está tomado de...
Já está tomado, né? Moto principalmente. Mas aí houve as multas, né? E só na segunda-feira ou terça no máximo é que eu vou ter os dados dessa
dessa operação. Então ela fica aqui até quando?
Ela fica até domingo.
Até domingo, né? Ela tem ponto fixo? Porque parece que ela está ali.
Não, ela está na região. E outra coisa bem positiva é que nessa vinda dessa operação foi o pedido do batalhão, né? Partiu do 23º Batalhão. Uhum. E eles nos procuraram e a gente, como sempre, porque o 23º é um amigaço do comitê de trânsito, uhum. né? Você bem vê como é. E eles nos procuraram, a gente deu todo apoio, montou planilha junto com eles, mas foi a iniciativa dele, do 23º.
Uhum. É, Tenente Coronel, a gente tem um debate muito amplo sobre trânsito, o senhor vem de uma região onde essa questão também é muito, muito debatida. Nós temos um número importante aqui no sertão de acidentes com motos, principalmente, muitas vítimas. Né? As estatísticas mostram isso. É, qual a posição do senhor sobre essa questão do trânsito e de que forma um batalhão que tem um número ainda limitado de policiais, que é uma constatação, todos os comandantes que passaram deixam claro que a história do cobertor curto, que o batalhão foi criado com uma perspectiva e tem um número um pouco menor e você não tem como direcionar policiais para todos os setores, como por exemplo, deixar de fazer a segurança ou o trabalho preventivo e destacar só para trânsito. Mas o que é que o senhor pensa sobre isso e sobre essa parceria com a Lei Seca?
É, isso aí é uma verdade do cobertor curto, porque nós até poderíamos desativar alguma situação de guarnições para trabalhar exclusivamente para trânsito. Uhum. Mas veja bem, o foco do Pacto pela Vida são os crimes violentos, letais e intencionais.
Os chamados
Os CVLIs.
CVLIs, exato.
Né? Então, apesar de que trânsito, existem mortes, né, no trânsito, existem. Mas o foco realmente para as polícias militares e civis são os CVLIs. Então, não podemos sair do nosso foco. Mas é uma preocupação nossa. Tanto é que essa operação Lei Seca é uma operação que está em conjunto com o 23º Batalhão. Se os senhores observarem, quando passarem pela Lei Seca, vai estar lá o furgão, certo? O carro da Lei Seca, o pessoal atuando na parte de trânsito e sempre uma viatura nossa efetuando as abordagens pessoais para ver se o camarada tem arma, tem droga, se é foragido da justiça. Então, isso aí é uma situação que eu digo assim, preventiva funciona, mas funciona muito mais psicologicamente, digo, repressivo funciona, mas funciona muito, muito mais psicologicamente preventiva. Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa vê a ostensividade daquilo, então inibe. Isso aí é fato, isso aí é concreto. Em relação mas a Lei Seca não está aqui todo dia, tudo bem. Não está aqui, é periódico, mas já existe já, certo? Algo traçado entre o 23º Batalhão, né, e o prefeito José Patriota para uma possível municipalização do trânsito. Uhum. É uma coisa que está ainda em construção, não existe algo concreto, mas já está em construção a respeito disso.
Vamos lá. A Janaína estava me dizendo que me parece que houve uma redução no número de acidentes. Que notícia, boa aí para brindar a nossa manhã, né, Janaína?
Graças a Deus, né? Depois de tanto trabalho, eu tive no batalhão hoje conversando com o José Lito, ele me passou alguns dados que eu disse, não acredito, que coisa tão boa. Uhum. Mas está assim, o primeiro trimestre... de 2015 com 2016, nós conseguimos reduzir, sim. Acidentes com vítima fatal em 2015, nós tivemos, no primeiro trimestre, 8. No primeiro trimestre de 2016, nós tivemos 5. Uhum. Então, já houve uma redução em 3, né? De lesão corporal, nós tivemos 62. E em 2016, estamos com 59. Uhum. E sem vítima, né, só... Porque pode haver o acidente e não ter vítima. Uhum. Nem vítima de lesão, nem vítima fatal. Nós tivemos 21 ocorrências Não tivemos vítimas. Em 2016, nós tivemos 12 ocorrências e também, né, que, sem vítima, que é, são os tumores sem vítima.
Boa notícia. Vamos aqui a questões que estão surgindo. Aqui o Arthur está perguntando. Comandante, bom dia, seja bem-vindo. O Arthur Santana. Afogados e região continuam sem o serviço grátis do 0800 da PM, aliás, sem o 190, né? Pergunta se tem previsão. E também gostaria de parabenizar o capitão Vieira pela bela reforma e condução da primeira companhia aqui, Afogados, e pergunta se tem perspectiva de brigar aí para que quando o cidadão ligar para o 190, que ele atenda aqui na região, que me parece que cai em Arco Verde, cai em outra área. Arthur Santana.
Arthur, muito pertinente a sua pergunta. Primeiramente, eu quero reiterar os seus elogios ao capitão Vieira. Conheço o capitão Vieira de outras épocas e é um oficial brilhante que nos ajuda demais e tem dado sua parcela de contribuição, que, digo assim, é imprescindível para que a segurança seja mantida, que o nosso Pajéu seja realmente, e Afogados principalmente, seja beneficiado com o trabalho da Polícia Militar, evitando esforço para que a sensação de segurança pública seja uma coisa peculiar para cada cidadão. E enquanto ao 190, veja só, 190, nós vamos realmente levar essa situação para os nossos escalões superiores, vamos ver isso aí, certo, com a SDS, com o CIODES, para que essa situação seja realmente, vamos dizer assim, melhorada aqui no Pajéu. Se bem que essa questão técnica ainda é muito forte, porque isso depende muito da questão de telefonia. De telefonia. Se disponibiliza alguma coisa para cá, mas quando a demanda é grande, termina caindo em Arco Verde. Mas, veja bem, nós vamos aqui disponibilizar algumas alternativas práticas e, eu lhe digo, bem mais rápido do que 190.
O senhor vai manter o zap da militar?
Justamente, mantemos o zap e vamos aqui dizer aos senhores, espero que anotem, nós temos alguns telefones, certo? Primeiro é o telefone, o disque denúncia, que é o 9, é o WhatsApp, disque denúncia, 9-8877-0740, repetindo, 9-8877-0740. Esse telefone, essa linha aí, é exclusivamente para denúncias. Então, se você vê alguma coisa emergencial, não passe para esse número, porque isso aí vai ser verificado, vai ser olhado, e não é, vamos dizer assim, respondido de imediato. Se você sabe que tem um cidadão, uma pessoa, não é cidadão, alguém que está armado, alguém que está consumindo droga, uma boca de fumo, você passa para cá. Você vai cumprir seu papel de cidadão, passando para o disque de denúncia do batalhão. Certo? Agora, se você está numa situação emergencial, anote esses telefones. O convencional, que é o 3838-8770. Ou 3838-8772. Repetindo. 3838-8770 e 8772 é o segundo telefone. E temos um terceiro que é bem mais fácil. É um telefone da linha TIM. Uhum. Praticamente a grande maioria das pessoas tem esse plano da TIM e fica fácil ligar. Que é um telefone da central do 23º Batalhão. Certo? Esse é para emergência. Esse é aquele que você deve estar anotado lá na sua agenda. Emergência. Que é o 9-9937-5670, repetindo, telefone de emergência, 9-9937-5670.
Muito bem, vamos a mais questões aqui. A Maria Luísa dizendo, Nil, a respeito dos assaltos com roubos de motos que vem acontecendo na estrada de Carnaíba, aconteceu essa semana, inclusive ontem nós tivemos uma vítima falando aqui no programa, tentando desesperadamente conseguir sua moto de volta. Ele pergunta o que a PM pode fazer para intervir nessa situação, visto que é um problema relativamente frequente. O ouvinte reclama que não há segurança nessas estradas e não há, pelo menos até agora, nenhum indivíduo foi preso em flagrante por uma ação como essa. Pergunta o que o senhor está pretendendo fazer.
Olha, nós temos várias operações que já estamos montando para inibir esse tipo de delito. Agora, também, nós queremos contar com a sociedade, para que a sociedade denuncie. Infelizmente, nós não temos, vamos dizer assim, o efetivo, isso aí é uma situação normal. Estamos esperando que aconteça esse concurso, para que, talvez, fomos contemplados com algum efetivo e assim... Uhum. Melhorarmos o nosso contingente, mas nós não temos condições de policiar todo local e ao mesmo tempo. Então é preciso que as pessoas denunciem. Mas, antemão, eu posso adiantar, nós temos algumas operações que vamos inibir. Nós temos já o nosso serviço de inteligência que está realmente empenhado em descobrir, em investigar as pessoas que estão praticando esse delito. E logo, logo vai ser dada a resposta disso. Como outras situações mais graves, como por exemplo, dos 14 homicídios que nós tivemos aqui, isso de, que é uma situação bem mais grave, que é uma vida que se foi, dos 14 homicídios que nós tivemos aqui este ano, 10 foram dadas as respostas. Então, existe a resposta. Agora, infelizmente, nem tudo acontece no momento que a vítima, que a pessoa interessada quer. Então é preciso se dar tempo, né, para que haja uma investigação, para que a polícia civil e a polícia militar possam juntas trabalhar uma situação para que realmente chegue ao resultado. Mas eu volto a dizer, de 14 homicídios, de 14 homicidas, 10 foram presos, então isso significa que nós estamos dando respostas.
E nós estamos inclusive debatendo realidades até distintas em outras áreas, até relativamente próximas, onde é uma dificuldade maior dar resposta. A população ela tem uma sensação de segurança maior, eu conversava inclusive sobre isso, tanto com o Coronel Flávio como com o comando da Companhia de Polícia São José do Egito, quando a gente falava daqueles crimes na região, quando foram feitas operações para dar resposta, isso dá um ar de tranquilidade à sociedade e um sentimento de que ela pode contribuir com a segurança também ajudando as autoridades policiais. Pois não.
Eu só quero complementar isso aí e dizer que o nosso histórico na polícia, isso aí é peculiar do nosso histórico na polícia e assim, é política nossa aqui na região. Eu valorizo o cidadão de bem ele tem que ser tratado como cidadão de bem pelo policial. Eu não admito que o cidadão de bem seja detratado, o policial ele tem que tratar o cidadão de bem. Agora, bandido tem que estar na cadeia. Bandido, eu não passo a mão por cima de cabeça de bandido. Porque a sociedade está clamando por isso. A sociedade está impavorosa. Nós somos contemplados porque somos a região mais beneficiada do estado de Pernambuco. E vamos fazer tudo para manter isso, certo? Então, o nosso combate à criminalidade, certo? Indo nos focos, indo lá onde o bandido está, isso aí é, vamos dizer assim, é prioridade nossa. Isso aí tudo em prol da segurança pública, tudo em prol da sociedade do Pajeú.
Nós falamos agora há pouco na pergunta do Arthur sobre o capitão Vieiro, você fez um elogio ao capitão. Temos a Mirelle comandando em São José do Egito, os comandantes de companhia. Vai haver alguma alteração nesses comandos?
Time que está ganhando não se mexe. Além disso, eu os conheço já de outros carnavais e sei da competência de todos eles. Então, time que está ganhando não se mexe.
Pergunta aqui do blogueiro Júnior Finfa, que inclusive também está no grupo que foi formado para repasse de informações. Ele diz o seguinte: fui testemunho de vários depoimentos de praças do 23º Batalhão, elogiando o trabalho do Coronel Moraes com eles. O senhor pretende continuar esse bom entendimento com os praças? Pergunta do Júnior.
Claro, claro. Como eu digo, eu vou voltar ao nosso histórico na Polícia Militar. São 26 anos. E o histórico da gente em 26 anos não fica só em um batalhão, não é? Então, meu estilo é esse, é respeitar a minha tropa, é ter interação com a sociedade e com a minha tropa. É, foram nos momentos mais difíceis da minha vida, vamos dizer assim, operacionalmente falando, quando eu estava em situações difíceis, que eu olhava de lado e quem me ajudava era a minha tropa. Eram os meus policiais. Então, uma tropa dessa tem que ser respeitada.
Bom, Janaína, além da Operação Lei Seca, que outras parcerias são montadas com o 23º Batalhão para atuação no trabalho preventivo? O comandante acabou de falar que há um esforço, né, e também há eventuais dificuldades, como é comum de acontecer num batalhão dessa dimensão. Que outras parcerias são realizadas em relação a essa fiscalização de trânsito, a essas operações?
Além do trabalho conjunto, né, com a Lei Seca, o 23º Batalhão, nós temos também a parte educativa, né, onde nós realizamos palestras nas escolas municipais, estaduais, particulares, aqui não só de Afogados, mas da região. Temos também a parceria com o Patrulheiro Mirim, né, que a cada 6 meses a formação da turma, e nós participamos também junto com eles. E, Nil Júnior, e tudo que até agora, né, que o comitê precisou deles, eles sempre se dispuseram, sempre nos ajudaram e muito. Claro, as prefeituras também, né, nos ajudam muito mesmo. Quero agradecer, por sinal, a Prefeitura de Itabira, que a operação hoje está sendo realizada lá. E eles nos receberam, né, como sempre, muito bem. Deixaram tudo, a Guarda Municipal, veículos, tudo à disposição para o que precisasse. Ao 20º, eu não preciso nem agradecer, porque todo mundo já sabe. A Polícia Civil também, né, na pessoa do Dr. Germano e Dr. Jorge, que nos ajudam muito, muito mesmo. E vamos continuar esse trabalho, né, que depois de 3 anos, a gente está começando a ver algum efeito nessa, com essa redução. Já ganhei o dia hoje.
É, foi ótima notícia. Comandante, a Eliésia Ramos está perguntando como é que a polícia pode dar cobertura. A gente tem uma tradição, né, aqui na nossa cidade, na nossa região, de eventos que são realizados nos bairros. E eu já disse aqui que muitos eventos, eu tenho praticamente convicção de, e parte desses eventos não são comunicados nem ao município, nem às autoridades policiais. São as chamadas serestas que acontecem nos bairros, das mais variadas formas, e muitas vezes a polícia é pega de surpresa quando tem ocorrência já na seresta, porque não foi comunicada. A Eliésia, por exemplo, quer saber, quando tiver seresta, tem como ter PMs, pelo menos 2 ou 3 em cada local? Eu acrescentaria a pergunta dela, qual é o procedimento padrão para quem quer realizar um evento como esse, para evitar ter problemas depois com a polícia?
Em primeiro lugar, quando se vai utilizar um espaço público, é preciso de autorização do executivo local, que é o poder público local, que é na pessoa do prefeito do município. Então tem que haver essa autorização. Né? Não somos nós, da Polícia Militar, que autorizamos essa realização da seresta. E a partir do momento que seja num local público, seja aberto ao público, nós proporcionamos, no caso, a segurança. Colocar o policiamento ali de uma forma estática, certo? Em algumas situações, talvez não seja possível. Mas, rondas, em grandes eventos, não. Nós temos um planejamento, aí é diferente. Em grandes eventos, mas pequenos eventos, com as nossas rondas, certo? Com a nossa presença, tá certo? Isso aí nós fazemos sim, desde que sejamos comunicados e que seja realmente autorizado pelo Poder Municipal. Então, essa é a nossa resposta para essa situação.
Aqui, o Carlos Alexandre, parabenizando o comandante, dizendo que o senhor foi feliz quando afirmou que o cidadão de bem precisa ser tratado com respeito. Parabéns pelo trabalho e que Deus ilumine todos que fazem o 23º Batalhão. O Sandro Pereira diz que a prioridade do trabalho do batalhão deve ser o combate à perturbação do sossego. Acho que pega um pouco da pergunta anterior da ouvinte. E também motociclistas em velocidade, de forma desordenada pelas ruas da cidade, pede atenção especial com isso. Tem uma pessoa aqui no Zap falando, vamos ver se é sobre o debate ou se é sobre o tema. Gravou o áudio aqui, diga lá.
Bom dia. Eu queria fazer um apelo para ver se passa uma viatura aqui na rua da Escola dos Sombrais, porque aqui está um absurdo. Toda noite agora é uns caras de moto, empinando moto aqui. A gente vê na hora acontecer um acidente. Está um absurdo. Isso não é tarde, não. É cedo ainda à noite. Por favor, se possível, ficarem passando aqui para dar uma proteção para a gente.
Obrigado, amiga. Essa questão das motos, comandante, como é que a polícia encara isso? É uma coisa sempre difícil, porque está aqui, daqui a pouco não está mais. O que a polícia pode fazer para prevenção ou para punição de situações como essas?
Olha, o que nós precisamos é justamente o que essa cidadã fez agora. É que nos comunique, é que nos ligue. Se não quiser ir no batalhão pela questão de vamos dizer assim, de preservar sua identidade, mas nos ligue. Né? Ela não foi identificada e nem precisa ser. Bem, nós já estamos sabendo disso aí e vamos tomar as providências. Agora, é preciso realmente que nós tenhamos o conhecimento disso. É por isso que, no meu comando, eu quero me aproximar da sociedade. Eu preciso que a sociedade se aproxime da polícia. A polícia é parceira, porque eu também sou cidadão. Os policiais que são aqui do 23º Batalhão, na grande maioria, moram na área. Então, eles querem ter as suas famílias, os seus parentes, os seus amigos, querem também viver num ambiente bom, num ambiente sadio, num ambiente com segurança. Então, é preciso, eu parabenizo essa ouvinte pela iniciativa, pela atitude de dizer isso aí, e abro o leque para que as pessoas liguem, para que nós assim possamos realmente trabalhar de uma forma repressiva e preventiva, e vice-versa. Okay? Então vai ser tomada as providências.
Do ponto de vista de questões como o tráfico de drogas ou o consumo de drogas, como é que o senhor colocaria isso? O senhor conhece tantas regiões, trabalhou em áreas onde a incidência é muito maior, né? Que paralelo o senhor faz da realidade em relação às drogas aqui, se é já uma coisa preocupante, em relação ao que o senhor viu em outras regiões do estado?
Droga em todo local é preocupante, porque a droga é o combustível para o mal. Né? Depois da droga vem uma sequência de situações aí que degenera o ser humano, e o ser humano ele vai, a partir do momento que ele consome uma maconha, ele vai avançar para um crack, e aí está tudo perdido, e daqui a pouco está roubando, assaltando para poder comprar droga. Isso aí é uma realidade nossa. Eu venho de uma área em que uma apreensão vale por um ano aqui. Não é nem uma apreensão de um dia. Mas uma apreensão só vale por apreensão de um ano. Certo? Então, isso aí é uma grande realidade. Comparativamente, nós estamos, vamos dizer assim, somos privilegiados aqui nessa área. Mas é uma preocupação minha, porque eu sei que existe. E é prioridade também o combate às drogas aqui. Então, isso aí é um compromisso que a gente tem de combater também as drogas. Não é que a gente vá, vamos dizer assim, resolver o problema, que não vai mais haver droga na região do Pajeú. Isso não existe, eu dizer isso. Mas afirmar que é uma preocupação nossa e que vai ser um trabalho nosso, que será um trabalho, como já vem sendo, na época do Coronel Moraes, já vem sendo feito isso, certo? Mas vamos continuar a fazer.
O senhor falou agora há pouco sobre a expectativa de que a partir do concurso da PM tenhamos mais policiais aqui na região. O senhor já externou, assim como os outros comandantes já fizeram, essa preocupação para o comando da PM da necessidade de incremento no número de policiais, que nós temos eventualmente situações onde alguns distritos importantes têm dificuldade de policiamento, como no exemplo de Jabitacá, mas há outras situações onde, por conta do cobertor curto, há uma dificuldade de manobrar, né, o contingente para dar cobertura a todos os municípios dessa área. Isso já foi formalizado ao comando da PM?
Veja só. Hoje eu não tenho condição de, vamos dizer assim, de privilegiar algumas áreas que estão sem policiamento. Tanto porque, para fazer isso, é preciso que eu desative outro local. Então, eu só estou transferindo um problema para outro. Não é? Eu estou agradando uma situação e desagradando outra, que é bem pior. Quando a gente tira, é melhor a gente não dar do que tirar de quem tem. É, se você está me pedindo alguma coisa, olha, não posso lhe dar. Agora eu vou aqui, tiro de outra pessoa, o choque é maior. Então, não temos condição de fazer essa situação. Mas, vamos lá para a situação de efetivo. Né? Existe o pleito, já foi externado ao excelentíssimo senhor comandante-geral, em uma reunião com os oficiais, da necessidade, não só do Pajéu, mas do sertão em si, ser contemplado com policiais militares desse novo concurso. Existe essa preocupação, nós externamos para o comandante-geral, certo? E vamos esperar, vamos aguardar, né? Vamos continuar assim, demonstrando e formalizando, certo? Da grande necessidade que existe, né? E vamos torcer para que dê certo.
Bom, eu quero agradecer muito a presença do novo comandante do 23º Batalhão, Tenente-Coronel Fábio César de Souza Lins. Quero agradecer ao senhor, dizer que a Rádio Pajéu está à disposição do 23º Batalhão, como sempre esteve, para debater os temas ligados à segurança pública na nossa região. E nós vamos continuar debatendo esses temas. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pela participação. Muito obrigado.
Eu que agradeço às pessoas que ouviram ao debate, às pessoas que ouviram. Quero incentivar mais uma vez que procurem a Polícia Militar, nos procurem diretamente. Nós temos aí esse meio de comunicação que foi fornecido. Vou solicitar para que a Rádio Pajéu ela possa difundir sempre esses números, para que as pessoas, os ouvintes, eles possam colocar na sua agenda e terem o acesso, né? E também dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Esse link com a imprensa é importantíssimo. Nós temos um grupo do WhatsApp que é privativo para a imprensa e os oficiais do batalhão. Isso é importantíssimo para a divulgação das nossas ações e para que nós possamos também, através da imprensa, tomar conhecimento de fatos importantes no Pajéu e de até denúncias de fatos criminosos, denúncias de locais onde está sendo afetado por delitos. Então, nós só temos a agradecer e dizer que o batalhão, o 23º Batalhão AIS-20, né, que é composta pela Polícia Civil e Polícia Militar aqui no Pajéu, o Dr. Jorge é uma pessoa excepcional, a Polícia Militar e a Polícia Civil, eu falo o nome da Polícia Civil também, porque nós estamos integrados, né, e estamos aí portas abertas do da AIS para toda a sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou repetir os telefones. O zap da PM é o 988770740. Os dois telefones fixos, 3838-8770 e 3838-8772. E o para emergências, o TIM para emergências da PM, 99937-5670, 99937-5670. Janaína, obrigado. A gente fica aguardando agora o resultado final da Operação Lei Seca, para divulgar os números, tá bom?
Ok, Nil, obrigado também. Estamos à disposição, viu? Sempre que precisar.
Muito bem, daqui a pouco mais informações no nosso programa. O debate das 10.